Secretária Aline, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria iniciar essa semana aqui falando sobre a nossa Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.
Fazia tempo que nós não proseava, secretária Aline. Temos aqui três assuntos pautados para hoje. Um desses assuntos é o letramento digital. O que, que nós podemos falar disso inicialmente para orientar o nosso ouvinte do que é o letramento digital?
Assim, Rudy, eu acho que esse é um assunto fantástico pelo fato de que nós atendemos praticamente todas as escolas de ensino fundamental do município com este projeto que é o letramento em programação, o qual contribui para uma educação integral, o pensamento computacional por meio de práticas, programação de computadores, conteúdos, todos eles alinhados com a BNCC, e o qual desenvolve um raciocínio lógico matemático e desenvolvimento da leitura e escrita. Esses projetos, ele acontece desde 2017 nas escolas de ensino fundamental do município, onde nós atendemos uma média de 300 alunos, tá? Desde o quarto ano ao nono ano, do qual trabalha algo que realmente eles gostam, que é a parte computacional, onde eles fazem desde a gamificação até lá no nono ano, que eles apresentam numa feira que a escola promove a parte de todos os trabalhos que eles desenvolvem, inclusive de robótica no nono ano. Então, é um projeto do qual nós realmente, assim, a gente valoriza muito pelo fato de que nós temos um envolvimento de mais de 4 professores que toda semana tem formação. Esses alunos de quarto a nono ano, que hoje nós falamos tanto na parte de tecnologia, e é algo tão importante, né? Desenvolver esse aluno num todo. E a gente percebe o quanto eles gostam pelo fato de que nós estamos levando o conteúdo dentro da linguagem das nossas crianças e adolescentes, que é essa parte da tecnologia. Então, é um programa realmente do qual nós implantamos em 2017 e está aí até hoje. E no mês de outubro, geralmente, tem a formatura em Passo Fundo, onde reúne todos os municípios que fazem parte do programa de letramento. Então, eu acredito que esse projeto ele veio para ficar e cada vez mais ele tem se consolidado. Desde os investimentos que nós temos nas salas de informática, tablet, enfim, tudo aquilo que possa vir a somar junto com esse trabalho do letramento.
Todas as escolas de quarto a nono ano têm o letramento, Aline?
Nós temos 5 escolas. Só não está contemplada a Antônio Carlos, em virtude de que o nosso público lá na Antônio Carlos, a maioria são alunos do interior. E esse projeto ele acontece no contraturno. Então, como ficaria poucos alunos para frequentar o programa, a gente resolveu não fazer. Mas já aconteceu em algumas situações de alunos de uma escola ir para outra em virtude da turma estar menor. Então, a gente reunia duas escolas. Então, sempre que há esta vontade por parte do aluno, nós ofertamos para todos. Mas os laboratórios, os professores estão lotados em 5 escolas das nossas 6 EMEBs.
E como é que é a aceitação dos alunos para essa proposta?
Olha, é fantástico. E eu costumo dizer assim que é todos. Desde aquele aluno que é mais agitado, que é, às vezes, tem uma questão até de indisciplina dentro da sala de aula. Quando nós falamos no letramento, a gente está falando a mesma linguagem dele, que é essa parte da tecnologia do qual os alunos realmente gostam e eles não faltam. E a gente tenta estimular realmente, porque nós trazemos os conteúdos de sala de aula para eles desenvolverem um game, para eles desenvolverem uma história animada dentro da tecnologia e do assunto que é trabalhado em sala de aula. Então, uma coisa está ligada à outra e, dessa forma, a gente tem conseguido ter bons resultados. E na feira, onde eles apresentam o que foi trabalhado, a gente fica encantado em ver tudo aquilo que eles têm produzido desde 2017 até o ano de 2024, que nós estamos aí firme com esse programa, com uma parceria em Passo Fundo, com o Instituto Ayrton Senna, e realmente é fantástico você ver o número de crianças e adolescentes lá no final do ano, quando eles se formam, que aderem a esse projeto.
Já teve início nesse ano, Aline?
Já teve início e, graças a Deus, com uma grande adesão, a Escola Diógenes, por exemplo, que é a nossa escola em tempo integral, todos os alunos de quarto a nono ano participam. E hoje em dia a gente sabe que para o mercado de trabalho é muito importante que os alunos dominem essa parte de informática. E o quarto e quinto ano, Rudy, é importante dizer que é um básico do pensamento computacional. É um básico que eles têm para a introdução da gamificação e da robótica. Então, eu acho que esses primeiros passos dentro da tecnologia, hoje em dia, não tem mais como nós fugirmos, né? Se a gente for ver, os alunos hoje é com o celular, é o computador. Então, nós conseguimos trazer essa parte para o nosso lado de uma forma muito positiva, que é trazer os conteúdos para a parte da informática.
Que coisa boa. O segundo assunto, secretária Aline, turno estendido em todas as escolas municipais de educação infantil, começando 2024 também com essa oferta, secretária.
Com certeza, Rudy, e eu acho que é algo também que beneficia tantas famílias. E quando a gente faz um bate-papo, conversa com as diretoras, com as famílias, a gente vê o quanto é importante essa oferta do turno estendido. Hoje, na nossa rede municipal, nós temos mais de 80 crianças que ficam depois do horário. Todas elas com o cuidado da diretora, da atendente, de um professor. Então, é algo assim que a gente entende como extrema importância, porque possibilita que as famílias também consigam fazer a sua jornada de trabalho de uma forma tranquila e descansada, porque quando a gente tem que buscar o filho, aí leva numa vizinha, enfim, é bem mais complicado. E você saber que ele está dentro da escola, sendo cuidado, e o filho está no aguardo do seu pai, do seu responsável, dentro da escola, a gente sabe o quanto para as famílias isso é importante. Claro que nós precisamos que esta família presente algo que nos comprove, um comprovante de que ele realmente tem que trabalhar até às 18h30, às 18h15. Dessa forma, de pronto atendimento, nós ficamos com a criança até depois do horário. Coisa que, para mim, me deixa muito feliz enquanto secretária, porque eu via a angústia das famílias, Rudy, por ter que ir buscar a criança às 17h30 e depois levar em algum lugar ou sair do trabalho. Então, assim, a gente sabe o quanto é importante esse serviço que nós oferecemos hoje dentro das nossas escolas, que é o turno estendido.
Como você disse, secretária, até às 17h30 é o horário normal para a entrega. Esse turno estendido vai no máximo até que horário?
Até às 18h30.
Até 18h30 é o limite.
Isso, até porque é o horário que a maioria das empresas, né, 18h15, 18h30, é o horário que os profissionais estão saindo do seu local de trabalho. Então, até esse horário, nós ficamos com as crianças e sempre com aquele cuidado, com aquele carinho que é de costume nas nossas escolas, Rudy. E aqui dentro dessa questão da educação infantil, também acho tão importante falar da nossa lista de espera, Rudy. O quanto, assim, claro que ela muda, já chegamos a zerar a fila de espera. Hoje nós estamos com 22 crianças, sendo que dessas 22 crianças, posso te garantir que mais de 15 nós ofertamos vaga em alguma dessas escolas e eles preferiram ficar na lista de espera. Então, nós estamos trabalhando com uma margem bem pequena de crianças que hoje estão no aguardo da lista de espera. E aqueles que realmente precisam, eles aceitam, talvez não seja na escola agora de que eles gostariam, né, a primeira opção, mas eles aceitam entrar e aí depois a gente consegue fazer a troca de escola. Mas me deixa muito feliz saber que, quando eu assumi a Secretaria de Educação, nós tínhamos uma lista de espera de quase 200 crianças. E hoje a nossa lista gira em torno de 20 crianças, 22 crianças, sendo que já zeramos e dessas crianças, a maioria delas foi ofertado vaga.
Olha só que coisa boa. E falando em educação infantil, temos uma escola nova de educação infantil para ser inaugurada no bairro Medianeira, secretária Aline.
Isso. Então, nós estamos já em reforma, um investimento de mais de 200 mil lá na creche, onde ela vai ser um anexo da Clóvis Pestana, no mesmo formato da Escola Marcílio, lá da Boa Vista, uma escola que também nós já temos como referência, que desde o maternal até o nono ano nós atendemos as crianças do bairro. E agora, na Medianeira, vai acontecer da mesma forma, mas com algo um pouquinho diferente, porque nós vamos atender de berçário até o nono ano. Então, assim, era uma casa que ela era praticamente junto com a escola, e essa casa foi colocada à venda e nós compramos, estamos reformando e adaptando para abraçar as crianças lá do bairro Boa Vista, do bairro Medianeira, que até então teriam que vir no bairro Rodrigues, que é a escola mais próxima, para estar na creche. Então, acredito eu que até o mês de agosto nós vamos estar inaugurando esse novo educandário, desde berçário até o maternal 3, porque depois pré-escola tem na Clóvis Pestana. Então, é aí uma nova modalidade que eu acredito também que veio para ficar dentro da educação municipal, pelo fato de que a criança cada vez mais ela se sente pertencente ao seu bairro, à sua escola, e o quanto isso é bacana também para as famílias poder deixar seu filho mais próximo à sua residência. E é isso que vai acontecer no bairro, e o qual eu estive em visita. A creche vai ficar muito bonita, é uma creche que vai atender em média de 60 crianças, é uma creche que vai ser bem pequena, mas muito aconchegante, muito acolhedora, e os pais que tiverem interesse, Rudi, já podem se dirigir até a Clóvis Pestana, pegar mais informações, deixar uma pré-matrícula, né, até para a gente poder estar se organizando para a inauguração.
Que coisa boa! A expectativa é que com essa creche consiga atender toda a demanda de crianças nessa idade de escola para frequentar, Aline?
Com toda certeza, Rudi, até porque no bairro nós fizemos um levantamento em torno de 20 crianças que vão em escolas mais próximas ali do bairro. Então, eu acredito que nós vamos estar atendendo e também de outros locais que tenham interesse em ir, porque a gente sabe que a escola da Medianeira é uma escola referência da qual muitas crianças, inclusive da área industrial, de outros bairros, vão até a escola. E para nós, assim, a gente está contando os dias para poder inaugurar mais esta creche, que a gente sabe o quanto é importante para o município.
Muito bem, então fica aí o registro desses três assuntos importantes para essa manhã. Alguma orientação, secretária Aline, em relação à Secretaria de Educação e ao seu público-alvo, podemos assim dizer?
Rudi, eu costumo sempre agradecer a toda a equipe envolvida com a educação, desde a secretaria até as pessoas que estão no dia a dia das nossas escolas, dizer que todas elas estão hoje, os nossos profissionais da educação, com hora atividade, e também estamos investindo de uma forma muito forte a questão do reforço escolar, para estar tirando dúvidas dos alunos, para estar sanando as lacunas que ficaram do período da pandemia. Estamos em constante visita dentro das nossas escolas e nas anexas, e dizer que nós, enquanto secretaria, nós acreditamos muito em um trabalho feito em equipe, por várias mãos, e sempre aberta a todas as sugestões, a todas as críticas que venham a contribuir para melhorar a educação do município de Lagoa Vermelha.
Muito bem. Secretária Aline, obrigado pela presença. Bom início de semana.
Eu que agradeço, Rudi. Deixo aqui um abraço a todas as famílias, a todos os profissionais da educação, e desejando a todos os ouvintes uma excelente semana.
Muito bem. Secretária Aline Teles, secretária municipal de educação, conosco nessa manhã, também atualizando algumas informações sobre assuntos pautados para hoje na área da educação. Letramento digital, turno estendido nas escolas municipais de educação infantil e também a projeção de inauguração da creche do bairro Medianeira. 9h44, tem intervalo e a unidade móvel chega por aqui já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.